Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
FM 106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
Olá, olá, boa noite, tudo bem? Estamos começando o Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora junto com a gente. Estou aqui eu, Luiz Henrique, Yasmin Guimarães, Rosana Bonfim, que vai trazer aí as informações para a gente do final de semana, o pós-São João, né? Vamos ver se ainda tem um lugar para você tomar um licor. Ou pelo menos arrastar o resto da sandália. Se é que a sandália não já acabou, né? Sextou, minha gente. Hoje, sexta-feira, dia 26 de junho de 2026. Da mesma forma como ele chegou, ele foi embora. Tô falando do São João muito rápido. Mas a gente já tá com vontade de seguir ano que vem para dançar um forrozinho de novo. Vamos saber o que é que nós temos hoje, dia 26. Se tem algo para se comemorar, data comemorativa, 26/6. Será que temos alguma coisa aí, Yasmin?
Temos sim. Hoje é Dia Internacional contra Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura, Dia do Meteorologista, Dia Nacional do Diabetes. Olhando aqui o mercado financeiro, o dólar encerrou o dia com R$ 5,19, o euro R$ 5,90 e o ouro R$ 692. O Ministério Público do Estado da Bahia acionou o FAX, Serviço Educacional, ou seja, Unifax, em Salvador, após identificar irregularidades na prestação de serviços educacionais, como a entrega de diploma e histórico escolar. As informações foram divulgadas pelo Ministério Público nesta quinta-feira. Conforme a promotora de justiça, Josiane Suzarte, as investigações também identificaram cobranças indevidas e atendimento inadequado oferecidos pela universidade. Além disso, foi constatada a realização de cobranças de rematrícula com valores desproporcionais superiores às mensalidades. A controladora da Unifax, Anima, também foi acionada pelo órgão. Entramos em contato com a Unifax, que informou que estava analisando a ação e apresentará seus esclarecimentos perante o Poder Judiciário. Disse ainda que não há qualquer ilegalidade na política adotada nos processos de rematrícula e aplicação de bolsas, descontos e demais benefícios que seguem critérios previamente estabelecido em contratos em conformidade com a legislação aplicada ao setor educacional. Luiz, eu me espantei que foi agora, viu? Porque tem muitas reclamações da Unifax a respeito disso. Ao longo dos anos, tenho 6 anos que saí da faculdade, tem 6 anos que eu escuto muita gente reclamar dessa faculdade, viu? A respeito desses valores irregulares, a prestação de serviço de forma errônea, muitas vezes eles nem respondem os alunos. Então, me surpreendeu que agora o Ministério Público entrou com uma ação, viu?
Antes tarde do que nunca. Essa é a regra do jogo, né? Isso é muito comum. O Ministério Público depende também de...
ser cutucada, né?
O interesse coletivo, né? Então, normalmente, você vai meio que acumulando ali algumas informações e tal, até você poder disponibilizar alguém que possa efetivamente fazer um processo de investigação e tal. Não é tão simples. O Ministério Público, ele tem a perna curtinha, porque são poucos, não são tantos.
Verdade.
Não são tantos, como defensoria, né? Tem pessoas que falam, mas eu não consigo.
Gente, são pouquíssimas, gente.
São pouquíssimos funcionários, né? Então, nem sempre dá para conseguir atender, a não ser que num caso muito mais grave e tal, né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma... Eu denunciei, ainda no período que eu estava no Codecon, junto ao Ministério Público, uma empresa que estava cometendo alguns atos. Foi a Monobloco. Não tem por que esconder. Denunciei eles, demorou uns 6 meses para que o Ministério Público fosse para cima deles, tiveram que assinar um termo de ajuste de conduta, uma série de coisas, porque havia uma série de irregularidades, isso em função de uma série de pessoas que eu atendi e que estavam com reclamações, abrindo reclamações. Então, depois da terceira, salvo engano, a terceira ou quarta audiência que eu fiz relacionada a problemas muito parecidos, falei, agora não tem jeito, vou denunciar aqui porque não dá para você ficar acumulando. Até porque os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON e o CODECON, eles têm a obrigação de, depois de um determinado período, né, a gente sempre passou relatórios das empresas para o Ministério Público. E aí, quando você vê 2, 3 casos muito semelhantes e você precisa tomar uma atitude. Porque como exato. Órgão, você não tem muito o que fazer. Né? Você pode fazer a ação, dar uma multa e tal, mas...
Aquela não burocracia, é, né?
Exatamente. Porque o ideal não é você só multar, é você impedir que continue fazendo aquilo.
Exatamente.
E você só consegue isso junto à justiça, de um modo geral. Então, eu lembro que demorou um período. E olha que foi uma denúncia, não foi pessoal. Né? Eu tomei a iniciativa, mas foi o órgão que denunciou. Né? Tecnicamente, é o órgão que leva a denúncia para o Ministério Público. E ainda assim, demorou uns 6 meses para conseguir, para que eles... pudessem ter aí, fizessem um trabalho e foram realmente para cima e deu uma dorzinha de cabeça danada para a turma lá.
Merecido, né?
Olha, 2 homens investigados por integrar um grupo criminoso envolvido em roubos, extorsões, estupros e associação criminosa foram presos na manhã de hoje, durante a operação piloto deflagrada pela Polícia Civil da Bahia. Também foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão no bairro da Federação, em Salvador. Suspeitos alcançados foram identificados como João Gabriel Ornelas Ramos e Rafael Gonçalves Mendes, ambos de 23 anos. Segundo as investigações, o grupo utilizava aplicativos de relacionamento e redes sociais para atrair as vítimas. Após conquistar a confiança delas, os suspeitos marcavam encontros, geralmente às sextas-feiras e durante os fins de semana. Ainda conforme a polícia, sob pretexto de seguir para um local mais reservado, as vítimas eram levadas para um imóvel, onde eram mantidas em cárcere privado por pelo menos 2 horas. No local, os criminosos utilizavam armas de fogo ou armas brancas para obrigá-las a desbloquear celulares e realizar transferências bancárias. Além disso, também roubavam dinheiro, cartões bancários, aparelhos eletrônicos e outros pertences. Algumas das vítimas sofreram agressões físicas e foram submetidas à violência sexual, o que, conforme a Polícia Civil, demonstra o alto grau de violência empregado pelo grupo. Até o momento, 5 inquéritos policiais ajudaram a realizar a operação, mas a polícia acredita que o número de vítimas seja superior a 15, motivo pelo qual as diligências continuam para localizar outras pessoas que possam ter sido alvo dessa quadrilha.
Com a previsão do céu nublado, ventos fortes e possibilidade de chuvas neste final de semana em Salvador, quem quiser aproveitar a praia nos momentos de sol deve redobrar a atenção e ter cautela a entrar no mar, devido às condições adversas. A recomendação é da Coordenadoria de Salvamento Marítimo, Salvamar, vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública, que serve para os banhistas durante todo o período. De acordo com a coordenador do órgão, Kailine Dantas, as mudanças nas condições do mar exigem atenção redobrada. A previsão indica a chegada de ventos mais fortes e ondas maiores a partir de hoje, sexta-feira. Consequentemente, isso aumenta as correntes costeiras e torna o mar mais perigoso do ponto de vista do afogamento. Ele indicou também quais são os trechos da orla que exigem maior cuidado. A Praia do Farol da Barra, Farol de Itapuã, até Ipiranga, possuem características mais perigosas, mas é necessário ter atenção em qualquer praia, em qualquer situação, porque o risco de afogamento sempre existe. E com isso, a travessia marítima entre Salvador e Mar Grande segue suspensa nesta sexta-feira, de acordo com a Capitania dos Portos da Bahia. A recomendação e adoção da bandeira vermelha é recomendado pelo mau tempo e a suspensão visa garantir a segurança das navegações e proteção à vida humana no mar. O transporte marítimo também foi interrompido nas travessias Salvador-Morro de São Paulo e Salvador-Boipeba, que virtude das condições meteorológico-oceanográfica adversa. Em caso de emergência no mar e em rios, a Marinha do Brasil atende a população em regime de plantão 24 horas. Por isso, acionar por meio do número 185.
A festa de São Pedro reunirá fiéis no centro de Salvador. Para celebrar a festa de São Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica que recebeu de Jesus a missão de confirmar os irmãos na fé e apacentar o rebanho de Cristo, paróquias e igrejas dedicadas ao apóstolo realizam programações especiais que reúnem tríduos, momentos de oração, missas e procissões. A paróquia de São Pedro, que fica na Praça da Piedade, começou hoje, dia 26, a tradicional festa de São Pedro, 2026. E neste ano, a celebração acontece em sintonia com o jubileu arquidiocesano que marca os 475 anos de criação da Diocese de São Salvador da Bahia e os 350 anos de sua elevação à condição de arquidiocese. A programação teve início hoje com o tríduo preparatório às 10 horas da manhã na Matriz de São Pedro, com o tema Com São Pedro Caminhamos com Ardor Missionário, com reflexão conduzida pelo padre Jorge Ricardo Silva. Valoar, amanhã, dia 27, a meditação abordará com São Pedro, renovamos a nossa profissão de fé, tendo como pregador o padre Domingos Sávio Souza Leal. Já no dia 28, os participantes refletirão sobre o tema Com São Pedro promovemos a paz desarmada e desarmante, com pregação do bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, Dom Marco Eugênio Gaurão Leite de Almeida. O ponto alto da festa acontecerá no dia 29 de junho, solenidade de São Pedro e São Paulo, colunas da igreja. A programação terá início às 6 horas da manhã, com a tradicional alvorada, seguida da primeira missa às 7 horas da manhã, presidida pelo padre Cosme Sérgio Silva Queiroz, com intenções pelo Papa Leão XIV. Às 8 horas da manhã, a Santa Missa será presidida pelo padre Aderbal Galvão de Souza, com intenções pela Polícia Militar da Bahia, Guarda Municipal, comerciários e comerciantes. Às 10 horas, o arquiabade do Mosteiro de São Bento, Dom Emanuel, presidirá a celebração dedicada aos homens da comunidade Viúvas e Porteiros. Ao meio-dia, a missa será celebrada pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Gabriel dos Santos, em intenção dos paroquianos e devotos de São Pedro. Às 14 horas, o pároco padre Fernando Pedrosa Leal celebrará a Eucaristia pelas pastorais e movimentos paroquiais. A tradicional procissão em honra a São Pedro sairá às 15 horas pelas ruas da região, reunindo fiéis em um momento de manifestação pública da fé. Em seguida, às 4 horas da tarde, acontecerá a missa solene presidida pelo padre Aderbal Galvão de Souza, com intenções pelos paroquianos pastoriais, movimentos devotos e aniversariantes do dia. Só lembrando que durante toda a festa, de 26 a 29, a comunidade também poderá participar da quermesse, que funcionará das 8 às 4 horas da tarde, oferecendo comidas típicas e receitas tradicionais preparadas pelos membros da paróquia.
A coleta de lixo em Salvador deve voltar à normalidade até o fim de semana, até o sábado. Segundo a empresa de limpeza urbana de Salvador, a Limpurb, o serviço foi afetado pela paralisação nacional dos agentes de limpeza realizada nesta semana. E desde então, equipes trabalham em um esquema especial para reduzir os impactos na cidade. De acordo com o agente de operação da Limpurb, Marcos Bandeira, a estratégia adotada para priorizar inicialmente locais considerados essenciais antes de retomar gradual da coleta de lixo nos bairros. Após 48 horas de paralisação, a Limpurb montou um plano de contingência. Este plano teve uma etapa de prioridade. A primeira prioridade foi a área de saúde em geral, hospitais, UPAs, maternidades, centros médicos, entre outros. Em seguida, priorizamos as áreas de feiras e mercados, além dos locais de grande circulação de pessoas, para depois adentrarmos nos bairros, como já estamos fazendo, explicou. Além da remoção dos resíduos acumulados, a empresa identificou a lavagem das áreas que registraram maior concentração de lixo durante os dias de interrupção do serviço. A Limpurb não para. Estamos trabalhando 24 horas, 100% dos equipamentos nas ruas, dando o máximo para normalizar o quanto antes essa situação, acrescentou Bandeira. A paralisação dos garis e margaridas ocorreram na segunda-feira, dia 22, e na terça, dia 23, período em que a cidade registrou um aumento expressivo na produção de resíduos em razão das festas juninas e da movimentação realizadas na Copa do Mundo.
Essa questão da greve nacional dos garis e margaridas é importante. Eu tenho observado que esse movimento começou muito de leve, e não foi dada a devida atenção. Nem mesmo nós, da imprensa, voltamos, falamos sobre isso. A gente não tem visto os políticos falarem sobre isso. Sobretudo os deputados, porque eles é que vão terminar votando. Essa paralisação tem relação com uma PL que eles querem que seja votada.
De melhoria.
De alguma forma, exatamente. A gente não vê nenhuma movimentação nesse sentido. Uma outra coisa, eu não tive a oportunidade, hoje até teve um evento do prefeito, mas eu não pude ir. Que eu quero até perguntar, inclusive, ao prefeito Bruno Reis, se por acaso ele tem tido contato com outros prefeitos, principalmente das capitais, né? Já que ele é vice-presidente da Associação de Prefeitos e tal, enfim. Porque isso é um problema que, de alguma forma, em algum momento vai estourar, né? Vai virar um monstro. Se você não tomar iniciativa desde já, chamando para a mesa de negociação as pessoas que realmente têm esse poder de decisão sobre essa questão de movimentos paradistas ou não. Discutir com sua base, de seus deputados, para dizer, gente, olha, tem um problema grande que pode acontecer lá na frente, trazer consequências muito sérias.
E é nacionalmente, que né? Feito? Todo mundo que acaba sofrendo.
Mas, por exemplo, eu só não sei lhe dizer, por exemplo, quais são os estados que as capitais estão sofrendo esse problema. Então é preciso mapear isso para saber exatamente aonde está efetivamente acontecendo as greves, esses movimentos paradistas, tá? Porque se for nas 26 capitais mais Brasília, é no Brasil inteiro. Né? Mas não se sabe, porque você não vê esse tipo de comentário sobre outro qualquer estado. Então é preciso estar atento com relação a isso. Um outro ponto é chamar os deputados federais, sobretudo os federais das suas bases, para dizer, olha, vamos aqui, olhar isso aqui.
Foram
vamos
chamar 7. Para ver. A Brasília, Vitória, São Luís, Maceió, Cuiabá, Salvador e Natal.
Nós temos 26 estados mais Brasília. Pois você é. Entende?
Uhum.
Então, assim, por que somente esses 6 é que estão fazendo esses movimentos? Qual é a relação, supostamente se fala que é de um interesse maior que é o interesse coletivo. Por que apenas 6 estão participando? Certo? Então é preciso identificar o porquê desse problema e chamar suas bases e dizer, vamos começar a avaliar. Porque, o que me chama a atenção? O Congresso está em recesso. Se está em recesso, significa dizer que não vota absolutamente nada.
Nada.
Os políticos sequer estão lá em Brasília. Ponto 2.
Período da greve, né?
Pois é, e há uma possibilidade de ter mais uma ou duas até o Congresso retornar.
Sim.
Ora, por que haverá um movimento desse tipo de paralisação dos serviços pela votação de um determinado, de uma PL, que, no entanto, quem vota não vai estar lá? Pois. Você entende? Então, por isso que eu falo, é importante que sobretudo os prefeitos, porque a população termina sendo atingida, mas isso vai respingar nos prefeitos.
Sim.
Porque quem cuida da limpeza da cidade é de responsabilidade da prefeitura. E, assim, poucas pessoas sabem que isso é um movimento nacional. Então vai terminar respingando nos prefeitos. Então eles precisam estar atentos a isso, chamar os deputados de suas bases, falar, vamos discutir isso aqui, vamos resolver isso. Se não dá para ser tudo, chama os caras para a mesa, discute, conversa, dialoga, negocia, mas não pode deixar como está. Porque senão vai virar um monstro e que ninguém vai conseguir controlar isso lá na frente.
Até porque também nós brasileiros, né, nós não temos aquela cultura de reciclamento de lixo, descarte correto. Tudo isso também vai influenciar. E é uma categoria que merece atenção, merece
claro,
total
claro,
atenção por causa desse movimento
nenhuma.
Que está sendo pedido através dos direitos deles, direitos trabalhistas, coisas simples que eles estão pedindo, voltado para isso. Né? A categoria está pedindo algo simples, a categoria está pedindo melhorias, a categoria está
já
pedindo...
Já foi até aprovado.
Melhor de trabalho.
Falta só o Senado votar, pois entendeu?
É. Exatamente.
Mas falta o Senado.
Só o Senado.
O problema é que se o Senado altera, ele volta para...
Volta, exatamente.
Sim, agora...
Fica
então,
um jogo,
exatamente,
né?
Exatamente.
Um jogo.
Ninguém toma culpa.
É.
Bem, já que a Rosana está por aqui para falar conosco, eu queria que você... Primeiro, como é que foram vocês de São João, hein, gente? Tudo bem?
Foi ótimo, foi em casa.
Quem foi ao Pelô?
Ninguém. Eu não fui. Você foi, Rosana? Eu não fui.
Eu estive lá no Pelô. Nos dias que teve Fala Mansa. Fala Mansa e Maçuz com Leite. Que fechou, né, a área.
Sim.
No
eu vi
dia
que teve
o Seu Valença também fechou, né? É porque o espaço ali...
É muito pequeno,
né? É na ladeira ali. Né?
Aquela ladeira foi...
Aquela
na...
ladeira onde
é apertadozinho ali.
Onde
é
você ali. Tem ali a Casa de Jorge Amado, a Igreja dos Hábitos Pretos, então... Ali fica na ladeira, não cabe ali mais do que 15 mil pessoas, talvez, apertado e tal.
Muito.
Chegou um momento que lotou. Até aí, a gente até entende, porque como não teve os eventos relacionados ao São João lá no Parque de Exposições, de alguma forma dividia, né?
Verdade.
Então, era natural que isso
acontecesse.
Para mim, tem uma falha, tem um ponto que eu acho que foi extremamente negativo e que, assim, eles não atentaram, e espero que no próximo ano preste atenção a isso, se é que não vai ter lá no Parque de Exposições de novo, é que não tinha um telão sequer. Um telão sequer. Ainda quem estivesse dentro do espaço... Num determinado ponto, você não conseguia visualizar.
Não consegue,
porque é uma ladeira, as pessoas estão à sua frente, você só viu os efeitos do palco, quem estava lá embaixo. Poxa, se sabe que tem esse tipo de problema, se no primeiro dia já teve esse problema, instala, sim, os telões nas áreas do Pelourinho, com um som decente, não é goguento, bota um som decente, como eu vi em Aracaju, tá? Bota som, porque a galera, de repente, não quer ir para aquele bolo.
E acaba super dividindo, né?
Exatamente, porque tem gente que vê, pô, se tá cheio lá, tá, eu vou ficar aqui. Quero ver o artista, né? Quem quer fazer o artista. Fica ali assistindo pelo telão.
Verdade.
Bota um som decente, volta a tocar nisso. Porque o som que estavam lá, estavam ruins. Eu estive, subi, fui no centro, rodei ali. Sons muito ruins, né? A qualidade de som péssima, péssima. E aí não é só o som também, é operador, tem um cara de operador mamão aí, que é operador das bandas aí, enfim. Poucos são bons técnicos, mas os sons estavam ruins. Eu fui um, dois, três, quatro pontos que tinha gente tocando. Não estava bom. Inclusive do principal. Inclusive do principal. E percebi outra coisa, o Pelourinho estava escuro. A iluminação do Pelourinho estava insatisfatória. Insatisfatória. Né? Isso é outra coisa que precisa ser observado também. Precisa melhorar a iluminação da região do Pelourinho, nem que seja nesse período. Né? Porque tem essa questão estética, tá? Mas bota uma iluminação lá, bota a luz, bota mais coisa. Ilumina esse treco direito, deixa bem claro para não ter nenhuma dificuldade. Né? E o velho
já
problema,
baixa a insegurança que a gente tem no
Pelourinho. E o velho problema de estacionamento. Isso é outro problema. Quem tentou chegar pela Barroquinha ali, baixa do Sapateiro.
Travado.
Virou um inferno. Porque você não conseguia caminhar, não tinha lugar para parar. Não tem. Isso é outro problema que precisa se pensar numa forma de buscar uma alternativa, né? Porque as pessoas não conseguem estacionar, simplesmente, né? E eu acho que aí talvez vai ter que pensar num ponto onde deixe os carros, fazer alguma... E botar um transporte, talvez seja mais prático, né? Negociar com a prefeitura, botar um busão, larga aqui no shopping, pega um busão.
Como faz no carnaval. Carnaval.
Sim. Exato. Larga aqui os carros no shopping, né? Seja lá,
sim,
tem acesso de metrô, né?
Uhum.
Como faz no carnaval, seja no Bela Vista, no Shopping Salvador, enfim. E leva, bota um busão para levar o povo, faz alguma coisa desse tipo. Porque é inviável. É inviável você conseguir ir de carro para um evento como esse. Se você vai de Uber ou de táxi, você é obrigado a saltar na Quisabampa e ir andando.
Então, de qualquer forma, é um transtorno.
É. E é longe, velho. É longe. Você tem que ir andando pra ir, né? Pra poder
e depois
você conseguir descer, chegar.
Descer.
Pra... Você entendeu? Aí você vai por baixo pra subir. Uma outra alternativa seria você ir pelo comércio, parar o carro ali próximo do elevador Lacerda e subir o elevador. Ponto. Beleza. O problema é que o estacionamento do elevador Lacerda é pequeno aquele
também.
Espaço. Tá, mas tem o comércio todo. Mas não tem a segurança toda.
Exatamente.
Ninguém vai se arriscar a parar o carro lá na Casa Azul, no terminal da França, pra vir andando. Porque não tem segurança
não
também.
Tem.
Sabe?
Tem
não tem iluminação, não tem segurança, não tem nada. Então, ou você para no elevador Lacerda, que não tem espaço pra todo mundo,
uhum.
ou você fica
problemas
nessa
situação.
Problemas antigos. Que nunca são resolvidos. Né? Então, a gente precisa... pontuar todas essas coisas, foi beleza, mas tem essas coisas que precisam ser corrigidas. A gente vai no comercial e depois a gente volta com a Rosana, por causa do horário, são 6h30, a gente vai dar um giro rapidinho aqui no faturamento e volta já já.
Cardeal FM, conectado em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
6h32, 6h32, você está no Giro de Notícias, na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite. Rosana Bonfim vai falar pra gente que ainda tem alguma coisa pra fazer. Se ainda tiver uma... Eu não sei como é o nome daquele treco que bota embaixo do sapato, né? Pô!
Baunilha?
Não.
Se um pouco, se ainda restou um pouco da sola do
da
sapato.
Da sola! Vamos ser popular, né?
Sempre a sola do sapato você ainda tem pra arrastar um pé pra dançar um forró com
o Luiz Henrique. Mas eu tava tentando falar, Henrique porque disse. O povo vai de bota, minha gente, pra esses negócios, né?
E
aí tem um negóciozinho que é um pedacinho assim que tira, que solta às vezes do treco. Pasta fixa, não sei o que fixa. Não tem, tem um trecozinho aí.
Não
quem
sei,
é deve saber. Quem tem
não
bota
sei,
deve
eu
saber.
Eu tentei, que falei, não falei nada.
Nada. Quem tem bota sabe que tem um trequinho assim que fica no fundo da bota que solta.
Sim.
Capa fixa.
Capa fixa.
Tal da capa fixa. Então, portanto, será que ainda tem alguém com capa fixa no lugar para ir dançar ou fazer alguma coisa, Rosana? Boa noite.
Boa noite. Boa noite, nossos ouvintes. Então, vamos começar por este sábado, no dia 27, o Pós-São João vai começar em Pituaçu, para quem gosta de atividades ao ar livre. O sábado começa cedo para quem gosta de cuidar da saúde. A partir das 6 horas da manhã, acontece a corrida KMs pela Vida na Orla de Pituaçu. Mais do que uma prova esportiva, o evento celebra a importância da saúde mental, da qualidade de vida e do autocuidado. A concentração será próxima ao Circo Picolino e a participação será gratuita. Então já pode separar o seu tênis, já pode separar a sua roupa leve e junte-se à corrida KMs pela Vida. Logo à tarde, a partir das 3 horas, o clima de São João continua no Festival Samba Junino. Para Luiz Henrique, que ainda quer gastar a capa fixa do sapato, então a partir das 3 da tarde ele pode marcar presença no Samba Junino. Na Praça Marquês de Olinda, no Garcia, o público poderá conferir apresentações de grupos, sambadores e muito ritmo em grande celebração na cultura popular baiana. A entrada também será gratuita. Já às 5 da tarde, também neste sábado, a tradição toma conta no bairro de Nazaré com fogueira de São Pedro, o pivô do Boulevard. Além da fogueira acesa na porta do casarão, a apresentação que reúne muito forró, shot, chachado, baião e muito mais. Para quem não quer deixar o clima junino acabar, afinal, essa época do ano é a época preferida de muita gente. A partir das 6 horas da noite, os fãs de Raul Seixas terão um encontro marcado no Pelourinho com a Raulzada. O show celebra a obra do eterno Maluco Beleza do Largo da Tieta. A entrada é solidária, basta levar um quilo de alimento não perecível e também será gratuito e será destinado a Nancy. Vamos lá então, vamos... Logo no mesmo horário, a partir das 6 horas da noite, acontece mais uma edição especial do Janaman. Desta vez, no tradicional encontro de jazz, mistura baião, shot, chachado com improvisações musicais em um dos cartões postais mais bonitos da cidade, que é o Solar União. Do União. Então vamos seguir. A partir das 7 horas da noite, para quem curte reggae e música independente, pode conferir a experiência da Jamaica na ocupação do Coro Comeu. O palco recebe os DJs e artistas convidados em uma programação também gratuita. E fechando o sábado, às 8 horas da noite, a dica é o espetáculo Fim de Partida. Em cartaz na Caixa Cultural de Salvador, a peça, protagonizada por Márcio Manini, reúne um elenco de peso em uma montagem marcada por humor, drama, reflexões e condição humana.
...aos municípios, ao Recôncavo, ao Sertão, ao Oeste e ao Litoral, e às comunidades tradicionais, aos trabalhadores, à juventude e às mulheres, constrói a Bahia todos os dias. Na sessão comemorativa, entre a Alba e a Câmara Municipal de Cachoeira, assinaram um acordo de cooperação técnica para fortalecer a formação, a qualificação e a troca de conhecimento entre as duas instituições, aproximando ainda mais o Parlamento Baiano do Parlamento Municipal. A transferência da Alba para Cachoeira é um gesto grandioso, elogiou o governador Jerônimo Rodrigues. O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador José Edivaldo Rotandano, o chefe do Ministério Público Estadual, Pedro Maia, o secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, e a primeira-dama do Estado, professora Tatiana Veloso, receberam o título de cidadania. E é justamente por tudo isso que Cachoeira representa, que esse dia se torne ainda mais especial para todos, disse aí a presidente da Alba Cachoeira, que passou um dia de Estado. Que legal.
Um homem foi preso suspeito de um estupro de vulnerável contra uma menina de 7 anos na cidade de Riachão das Neves, no oeste da Bahia. Conforme as informações da Polícia Civil, o suspeito foi preso hoje, quinta-feira, e a vítima era enteada dele. Segundo a corporação, o homem passou a ser investigado após a denúncia do crime, durante a operação que durou cerca de um mês. Foram constatados indícios suficientes quanto à autoria do crime. A polícia identificou que havia risco de que o suspeito fugisse, por isso solicitou um mandado de prisão preventiva. Após o cumprimento de ordem judicial, o homem foi encaminhado no complexo policial de Barreiras, onde está à disposição da justiça.
O prefeito Bruno Reis compareceu hoje à comunidade do Pé Preto, no bairro do Nordeste, Amaralina, para realizar a assinatura da ordem de serviço para as obras de humanização e requalificação de moradias na região. O projeto, desenvolvido pela Fundação Mário Leal Ferreira, tem caráter social e vai beneficiar 270 famílias que viviam em áreas de risco e em situação de vulnerabilidade, com a implantação de novas moradias, infraestrutura urbana, equipamentos comunitários e espaços comerciais. A primeira fase da intervenção contou com mais de 7 milhões de reais em recursos próprios da Prefeitura para demolição dos imóveis precários, terraplenagem e estabilização do terreno. Nessa etapa, por meio do convênio com o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal, serão construídas 270 unidades habitacionais, além de 25 boxes comerciais e 2 unidades comunitárias. O investimento total das duas fases do projeto ultrapassa 50 milhões. O prefeito Bruno Reis disse que são 270 habitações com boxes para que os produtos das pessoas e moradores possam ser comercializadas e também gerem emprego e renda, somando os diversos equipamentos que a prefeitura já construiu no local. O prefeito da capital relembra ainda que o local já recebeu investimentos anteriores, incluindo a Escola Municipal Professora Anita Barbuda, onde foi feita uma grande escola com piscina, com área para apresentação teatral, musical, complexo esportivo no entorno, com arena de grama sintético. Tudo isso foi oferecido para a comunidade ter o direito de moradia, educação, lazer, cultura, entretenimento, geração de emprego e renda.
A Prefeitura de Salvador modificou o horário de expediente das repartições públicas municipais na próxima segunda-feira, dia que o Brasil enfrenta o Japão pela fase 16avos do final da Copa do Mundo de 2026. O funcionamento, que normalmente se encerra no final da tarde, será reduzido. Os servidores trabalharão das 8 às 12 horas. A mudança foi anunciada por meio do decreto publicado no Diário Oficial do Município. De acordo com a gestão municipal, a medida não se aplica ao servidor considerados essenciais. Portanto, estão mantidos os horários de funcionamento das secretarias municipais de saúde, de mobilidade, de ordem pública e de desenvolvimento urbano, além da Superintendência de Trânsito de Salvador e da Guarda Municipal. Também será mantido os atendimentos dos conselhos tutelares vinculados à Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude. De acordo com o decreto, nestes casos, cada secretaria e órgão definirá suas escalas de trabalho. No entanto, é necessário que haja atendimento durante o horário da partida, marcada para as 14 horas.
Bem, de qualquer forma, não só o Estado, mas também o Tribunal de Justiça também definiu. Eu acredito que todos os órgãos, de alguma forma, vai acontecer isso mesmo, tá? Tanto no Estado, quanto no município, quanto na Prefeitura.
Estou olhando agora isso.
Até meio-dia, se não me engano. 11 horas, né?
Até 11 horas. O governo botou servidores administrativos até 11 horas.
Até as 11 horas. Amanhã, o Tribunal de Justiça também, inclusive os prazos processuais vão ser alterados, tá? São suspensos, porque senão, se alguém tem um prazo, você tem até um determinado horário para você.
Exato,
para
sair,
então, caminhar. Vai ser alterado. E Rosana também lembrou bem que tem alguma coisa relacionada com o transporte também.
Sim.
Durante o período do jogo.
Vão parar,
né?
Exatamente. Durante o período do jogo, o transporte público em Salvador não funcionará. Como funcionará isso? Os ônibus de Salvador seguirão circulando normalmente até o início da partida da seleção brasileira. No entanto, os coletivos que concluíram suas viagens durante o jogo permanecerão nos terminais até o apito final, conforme a orientação repassada pelo Sindicato dos Rodoviários. Então, os usuários de transporte público já fiquem de olho no período da partida do Brasil contra o Japão nessa segunda-feira, a partir das 2 horas, né? 2 horas da tarde.
A gente só não sabe como é que vai funcionar exatamente o comércio, né? Provavelmente dentro dos shoppings devem colocar umas TVs para que as pessoas assistam, né? Porque ninguém vai liberar ninguém assim. As empresas naturalmente fazem isso, assim, mas no shopping eu acho mais difícil, né? No comércio, de modo geral, acho mais difícil, mas enfim. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a caminhada que faria em Salvador no 2 de julho, data que é celebrado o tradicional festejo da independência da Bahia. De acordo com informações, a executiva do Partido dos Trabalhadores alega que a exposição ao sol, calor intenso e a multidão não farão bem ao presidente, que está em fase de tratamento de radioterapia. No entanto, Lula marcará presença em outros atos na Bahia. Ele participaria de atos públicos em Salvador e Alagoinhas, ao lado do ex-ministro da Casa Civil Rui Costa e do senador Jacques Wagner, alvo da nona fase da Operação Complice. Em Alagoinhas, Lula fará uma visita ao Hospital Regional de Alagoinha. Já na capital baiana, ele deve participar da solenidade de reabertura da sala principal do Teatro Castro Alves, que está previsto para acontecer no dia 1º de julho.
Uma câmara de monitoramento supostamente utilizada por criminosos para acompanhar a movimentação das viaturas da Polícia Militar foi retirada na manhã desta sexta-feira no bairro da Valéria por uma equipe da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar. De acordo com informações policiais, o equipamento foi localizado durante rondas realizadas nas áreas consideradas conflagradas da região. A câmera estava instalada em um poste de iluminação pública na rua do Penacho Verde. Após a retirada, o equipamento foi apresentado à 8ª Delegacia Territorial, onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Militar suspeita que a câmera era utilizada para monitorar a chegada e a movimentação das viaturas na localidade, estratégia frequente empregada por integrantes das facções criminosas para dificultar a atuação das polícias.
6:46, o que temos para o final de semana, sobretudo no domingo, Rosana?
Neste domingo nós também teremos algumas atrações e um pouquinho de forró aqui. Estou de prova de que Luiz não vai ter desculpa para tirar o restante.
Da capa fixa.
Pronto. Neste domingo também começa com movimento a partir das 7h na Arena Mali, promovido por Mali Weasley. Uma aula de corrida e treino livre nas atividades voltadas para quem gosta de esporte e bem-estar. Às 11h, a criançada tem vez com forró mirim apresentado pelo grupo de Cadeira de Brim, no Teatro Sesc Casa do Comércio. O espetáculo interativo reúne música e brincadeiras de quadrilha improvisadas no baião, shot e até Bumba Meu Boi para divertir toda a família. A partir das 14h, o Lago Tereza Batista, no Pelourinho, recebe os formados no CULT, Circuito Cultural The Room Mini Ball. O programa gratuito mistura apresentações artísticas e atividades culturais de uma mini ball inspirada na cultura de ballroom. Às 16h, o público poderá assistir o espetáculo de Tardon Arado, o musical, inspirado na obra de Itamar Vieira Júnior. A montagem leva ao palco uma emocionante história sobre a ancestralidade, resistência e força do povo do sertão baiano. E encerrando a programação do fim de semana, às 19h, tem a nova sessão do Fim de Partida, novamente na Caixa Cultural de Salvador, para quem ainda não conseguiu assistir a elogiada montagem estratégica estrelada por Marco Manin. Esta daqui foi a nossa agenda cultural desse final de semana e o que vocês podem fazer também aqui disponíveis em Salvador.
Que bom, obrigado, Rosana. Que um bom fim de semana para você também. Aproveite aí, viu, já que você não foi para lugar nenhum no Pelourinho, aproveite para dar um rolê, já que tem tantas opções aí. Nossos ouvintes também. Obrigado pelas dicas. Gente, o Brasil conquistou o topo de um novo ranking nos últimos anos. O país entrou para a lista dos que mais realizam partos cesarianos no mundo, como mostram os dados divulgados na análise conduzida por pesquisadores do Centro de Estudo e Promoção de Políticas de Saúde do Einstein Hospital Israelita. Os números também apontam que a redução dos partos normais foi de 39% no Sistema Único de Saúde, o SUS, enquanto a taxa de cesáreas cresceu em 38% entre 2009 e 2023. Já em um levantamento da Organização Mundial da Saúde, divulgado em 2021, apontou que 55% dos nascimentos no Brasil ocorrem por via cirúrgica. Ainda segundo os dados apontados na revista, a região Nordeste foi a que apresentou o maior crescimento expressivo de cesarianas. O Nordeste apresentou um aumento acentuado ao longo do período do estudo, alinhando-se a tendências relatadas anteriormente, mas estendendo a abrangência temporal até os anos posteriores à pandemia de Covid-19. Já nas demais regiões do Brasil, o aumento se deu em todos os estados, exceto Roraima, onde os índices de partos por via cirúrgica caíram de 19,4% para 6,8% em 14 anos.
Um funcionário de um hospital em Budapeste, na Hungria, foi preso após uma investigação policial que revela a presença de diversos restos humanos em seu apartamento. O suspeito de 30 anos é investigado também por possível prática de canibalismo. A prisão ocorreu na semana passada, depois que as autoridades receberam informações de que um homem estaria armazenando parte de corpos humanos em casa. Durante as buscas, os agentes encontraram diversos materiais, entre eles crânios, uma mão humana, parte de uma perna e um rosto reconstruído com pele humana, segundo as investigações. O caso ganhou novos desdobramentos após o interrogatório do suspeito, que, de acordo com a polícia, ele admitiu ter uma fixação por restos humanos e confessou que utilizou parte desses materiais no preparo de alimentos que posteriormente consumiu.
Já que nós comentamos sobre a questão do meio feriado na segunda-feira em função da seleção brasileira e falamos dos shoppings, como ficaria, tem aqui, ó, com a classificação da seleção brasileira para a fase da Copa do Mundo, os torcedores já se preparam para o confronto contra o Japão, agendado para segunda-feira. Para quem pretende acompanhar a partida em locais públicos, os shoppings de Salvador e da região metropolitana surgem como as principais opções de lazer e transmissão. Vamos lá? O Parque Shopping da Bahia, em Lauro de Freitas, vai adotar uma pausa programada nas atividades da loja, mantendo as áreas de gastronomia ativas. Lojas e quiosques funcionam das 10 às 1h30 da tarde e as atividades serão suspensas durante o jogo, com reabertura obrigatória às 4h30 da tarde até o horário de encerramento. Praça de alimentação e lazer, funcionamento normal, sem interrupção das 10 às 22 horas. Shopping Center Lapa, o centro de compras localizado aqui no centro da capital baiana, concentrará o público em sua praça de alimentação para a exibição da partida. Vai estar aberto das 9 às 13h30. Durante o período da transmissão do jogo, vai ter uma pausa nos setores comerciais a partir de 1h30 para a exibição do duelo e depois na praça de alimentação. As atividades reabrem 30 minutos após o apito final da partida e encerra o expediente normal. O cinema vai manter as edições de filmes conforme a grade de horário disponível em seu site oficial. Salvador Shopping. Todo shopping vai funcionar das 9 às 13h30, fechando aí para o jogo, e após o encerramento da partida, eles reabrem. Quem mais? Salvador Norte Shopping. Loja e quiosque vai funcionar de 9 às 13h30, e após o encerramento da partida, vai reabrir normalmente. Shopping da Bahia. Abre em horário normal, fechamento facultativo das lojas, operações de lazer e alimentação às 13h30. Reabertura obrigatória 30 minutos após o término da partida. Encerramento normal 22 horas, chama atenção que ele bota aqui, ó, fechamento facultativo das lojas. Então, pode ter aí algum lojista, dono ou gerente, carne de pescoço, que resolva dizer assim, vamos deixar a loja aberta. E aí o funcionário não vê o jogo, viu? Pode acontecer, porque é facultativo.
Pois é.
Obrigado! Eu vou ficar aqui, porque se alguém vier comprar.
Então, falando já da seleção...
De um modo geral, os shoppings vão funcionar até 1h30, para pro jogo e volta logo depois. Então, essa é a base.
4 horas, mas 13h30, 4
Tudo
horas.
Tudo bem, dá para ver o jogo, né?
É. Certo. A seleção brasileira foi em campo nesta sexta-feira para o primeiro treino no foco do mata-mata da Copa do Mundo. Após a folga ontem, na quinta-feira, Carlos Ancelotti comandou atividades com jogadores do Brasil a 3 dias do desafio da segunda fase do Mundial contra o Japão. Dos 11 titulares do jogo contra a Escócia, apenas Vini Júnior, Rian e Douglas Santos entraram em campo com o restante do elenco. A prática é habitual, preservar a maior parte dos atletas nas 48 horas após uma partida para fazerem exercícios de regenerativos. Eles não são preocupantes para o próximo jogo. Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Guimarães, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Matheus Cunha não foram a campo. No início das atividades, Igor Thiago passou por um corredor de polonês. O controavante é o aniversariante do dia e foi homenageado pelos companheiros. Depois do empate contra o Marrocos na primeira rodada, o Brasil vem de vitórias com 3-0 contra o Haiti e a Escócia com boas atuações. O próximo desafio da seleção será contra o Japão na próxima segunda-feira, às 14 horas. É a segunda fase da Copa do Mundo. E aí, Luiz, está empolgado para ver essa seleção contra o Japão na segunda-feira?
promover o jogo, naturalmente.
Né? Empolgar, zero empolgação pela sua voz.
Vou ver se o jogo não significa dizer que eu vou estar lá. Se acontecer, tá tudo certo. Eu gosto é do Bahia, você sabe, né? Minha relação é com o Bahia.
Vai, né? Ter jogo do Bahia dia 12. A 12 vai ser amistoso. Dia 17. Dia 17. 17 de julho. Vai ter um jogo que tá atrasado. Contra...
Não. Ah, tá. Não, pensei que tava falando do amistoso.
O amistoso é amistoso dia 4. É, vai ter um amistoso dia 4.
Disseram que era
4.
Gratuito, mas... Já soube que vai cobrar uma pontinha.
Eu ainda não vi, eu vi que tem check-in.
Pois é.
Ainda não vi o valor do check-in, mas
não
vai
deveria,
ter.
Porque disse que era gratuito. Era
o amistoso, aberto, né?
Sei lá como é que a gente fala isso, né?
Torcedor do Bahia aqui tá revoltado.
Por quê?
É porque ele queria ir, se fosse graça.
De graça eu quero. Não pagando, não quero não. Ver amistoso pagando?
É complicado, Deus, né?
Muito complicado.
Quer falar?
Não,
o governo da Bahia homologou hoje o decreto 41834 da Prefeitura de Salvador, que estabelece a situação de emergência no município após o derramamento de produtos químicos nas águas da praia de São Tomé de Paripe, na capital baiana. A homologação foi publicada no Diário Oficial do Estado, com base nas informações obtidas pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado, SUDEC. O decreto também tem como objetivo, ainda de acordo com a publicação, preservar o bem-estar da população e adotar as medidas que se fizerem necessárias. O decreto também tem efeito retroativo, passando a valer a partir de 8 de junho, com prazo inicial de 90 dias. A decisão da Prefeitura de Salvador, avalizada pelo governo estadual, ocorre junto à aplicação da multa de 50 milhões a Gerdau, aços longos no âmbito da contaminação das águas de São Tomé de Paripe. Segundo o auto da infração, aplicado no dia 3 desse mês, a empresa, um dos braços do grupo Gerdau, colaborou para a contaminação com compostos químicos nas águas interstícias, águas subterrâneas, sedimentos, água do bar e biota na praia de São Tomé de Paripe, no município de Salvador. Realmente está complicado lá, quando você... A areia sai um treco azul.
Azul, né? Eu vi as fotos.
Que algumas pessoas também que sobrevivem daquelas águas estão sofrendo,
sim,
né?
Sim.
São prejudicadas de forma muito direta, né?
Exatamente. Disso, né? O governo da Bahia promoveu mudanças na cúpula da Polícia Civil e exonerou a delegada Lígia Nunes Sá do cargo de diretoria do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A alteração foi publicada no Diário Oficial do Estado. Além de deixar o comando do DHPP, Lígia foi nomeada para assumir o cargo de corregedora-chefe da Corregedoria da Polícia Civil da Bahia. Função responsável pela fiscalização da atuação dos policiais civis e pela apuração de eventuais infrações indisciplinares dentro da instituição. As mudanças também atingem o delegado Marcelo Nascimento Carmon, que foi exonerado do cargo de diretor adjunto do DHPP. Na mesma publicação, ele foi nomeado para um novo cargo de direção do próprio Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Lígia Nunes de Sá é delegada de classe especial e comandava o DHPP, unidade especializada na investigações de homicídio e crimes contra a vida em Salvador e em região metropolitana. Com a mudança, ela passa a exercer uma das funções estratégicas da Polícia Civil à frente da Corregedoria. A nomeação e a exoneração fazem parte da reestruturação administrativa promovida pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Até a publicação das novas diligências, não foram divulgados os motivos das alterações, nem quem assumirá a direção do DHPP.
Após 20 leilões, o prédio da antiga sede dos Correios, localizado na Avenida Paulo VI, na Pituba, em Salvador, finalmente teve seu destino definido. A construtora Moura do Bem arrematou o imóvel em leilão público por R$ 97 milhões. Com área total de 34 mil metros quadrados, o terreno onde ficava a antiga sede dos Correios ocupa uma posição estratégica, um dos bairros mais valorizados e consolidados de Salvador. Antes do arremate, o prédio foi para leilão outras 20 vezes. O imóvel está avaliado em R$ 130 milhões. Desativado desde novembro de 2018, o antigo centro operacional dos Correios deixou um vazio urbano na região. Desde 2019, os Correios promoveram 20 leilões na busca por compradores para o terreno que abrigava a sua antiga sede no bairro da Pituba, em Salvador. A empresa estatal chegou a estipular o valor mínimo de 109 milhões para venda, o que não aconteceu. Os Correios receberam 3 propostas abaixo do valor mínimo. Não houve avanço na negociação com a venda do imóvel dos Correios localizado na Pituba, em Salvador, foi o que informou a estatal na época, no último leilão que aconteceu em julho de 2025. Agora, né, finalmente foi vendido. E lembrando que o prédio foi abandonado em 2018. Desde lá que eles vêm tentando. No início tentou vender por 248 milhões. Agora vendeu por 97 milhões. Né? Pelo menos...
Bem abaixo.
Bem abaixo, né? E... pelo menos tira aquele elefante branco dali, né? Treco lá, naquela área ali, uma área, né? É. Vamos ver. Agora vai ser uma área residencial. Vai ser construído prédios e tal. Vai ter vida útil.
Tem até ali um condomínio ali perto.
Sim, tem um condomínio muito próximo ali do lado. Exato. Gente, acabou nosso tempo, foi?
Foi.
Opa.
7 horas.
Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fique com Deus, todo mundo aí. Boa noite para todos. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Rosana. Bom final de semana para vocês.
Para vocês.
Segunda-feira, a gente está de volta a partir das 18 horas no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Bom final de semana para todos.
Bom final de semana.
105,5 em Belém, 101,5 e em Aracaju, 103,9. Rádio Senado.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 26 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: desenvolvimento da indústria naval brasileira.
Presidente Lula visita construções de barcos de apoio marítimo da Petrobras em Itajaí, Santa Catarina.
Eles fazem parte do programa Mar Aberto de renovação e ampliação da frota do sistema Petrobras.
Mais de 2 mil profissionais estão envolvidos na construção de 16 embarcações e presidente destaca a geração de empregos na indústria naval.
Por que não compra da China? Porque a China não paga salário do povo brasileiro.
E ainda desemprego no menor patamar desde 2012.
Dados do IBGE apontam que taxa de desocupação ficou em 5,6% no trimestre encerrado em maio. Luana Karen.
Outro destaque foi a queda na taxa de subutilização, que atingiu 13,3%, o menor nível da série histórica.
E queda também na evasão escolar.
Censo da Educação mostra que abandono da escola diminuiu 61% entre 2022 e 2025.
Índice de reprovação no ensino médio também caiu 65% no período. Pablo Mundim.
De acordo com o Ministério da Educação, os resultados refletem um conjunto de políticas voltadas à permanência dos estudantes na escola. Entre elas, o programa Pé de Meia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula acompanhou hoje o andamento da construção de 16 barcos da Petrobras em Itajaí, Santa Catarina.
O programa Mar Aberto prevê a renovação da frota da companhia, com previsão de entregar 98 embarcações nos próximos 7 anos.
Lula também participou do lançamento ao mar de uma fragata da Marinha, a primeira de 4 unidades que estão sendo construídas para aprimorar a defesa marítima do país.
O presidente Lula visitou as construções de barcos de apoio marítimo da Petrobras em Itajaí, Santa Catarina. Mais de 2 mil profissionais estão envolvidos nas obras de 16 embarcações. A iniciativa faz parte do programa Mar Aberto de renovação e ampliação da frota do sistema Petrobras. Com previsão de entrega para julho, uma das embarcações em construção no estaleiro Detroit, em Itajaí, é a Starnav Electra de transporte de suprimentos. O barco conta com sistemas de geração e distribuição de energia, além de novas tecnologias de pintura e de sistemas anti-incrustação, contribuindo para menor consumo de combustível e menor nível de emissões de poluição. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriá, os empreendimentos se alinham com a política verde da empresa.
Esses barcos têm tecnologia atual embarcada, respeitam o nosso Acordo de Paris, respeitam as nossas intenções de sustentabilidade, apoio ao meio ambiente.
O presidente Lula destacou o fortalecimento da indústria naval brasileira.
A coisa custa 10 milhões mais barato. Por que que não compra da China? Porque a China não paga salário do povo brasileiro. Mas quando você compra de lá, você não desenvolve a indústria nacional. Quando você compra de lá, você não desenvolve tecnologia aqui. Quando você compra de lá, você não gera emprego aqui.
O programa Mar Aberto prevê a construção de 96 embarcações até 2032, com investimentos estimados de R$ 32 bilhões na indústria naval brasileira. Mais cedo, o presidente Lula participou em Itajaí da cerimônia de lançamento ao mar da fragata Cunha Moreira. Com 107 metros de comprimento, com vés de voo e hangar para helicópteros, a fragata conta ainda com radares, sistemas de armas avançados e sensores integrados. Nesse projeto, o governo do Brasil está construindo 4